às leis alimentares de Deus. Acreditamos que as carnes que são designadas por Deus como imundas em Levítico 11 e Deuteronômio 14 não devem ser comidas. A Escritura revela que Deus criou uma grande variedade de vida animal que habita nosso planeta e afirma ainda que alguns desses animais foram criados para a finalidade específica de suprir alimento para a humanidade. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Um cristão não é obrigado a comer carne. No entanto, se o vegetarianismo, nas suas várias formas, é praticado como requisito religioso, então é considerado uma fraqueza espiritual. Está em Romanos, capítulo 14, versículo 2. Tentar impor o vegetarianismo a outras pessoas como se fosse um ensinamento bíblico é listado como uma das doutrinas de demônios por Paulo. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 3. Não há nenhuma clara indicação de quando Deus revelou pela primeira vez a diferença entre os animais que são designados como limpos na Escritura e aqueles que não são. A ausência de um específico mandamento sobre esse assunto nos primeiros capítulos do Gênesis não pode ser interpretado como prova que nenhuma instrução foi dada a este respeito no início da história humana. Na verdade, nas primeiras páginas da Bíblia, há poucos mandamentos especificamente delineados. No entanto, os exemplos que estão registrados nas primeiras páginas da Bíblia demonstram que os padrões do que era certo e do que era errado foram bem entendidos. Por exemplo, não há nenhum específico mandamento contra o assassinato antes de Caim ter matado seu irmão Abel, mas ninguém conclui que o homicídio era aceitável antes desse ponto. O livro de Gênesis pode ser descrito como um livro de origens. Ele foi escrito ou compilado por Moisés para fornecer um registro histórico do que aconteceu e não com uma lista de leis específicas. Os leitores de Gênesis não devem presumir, baseados na ausência da menção de uma específica lei no início do livro de Gênesis, que essa lei não existia desde o início da humanidade. A primeira declaração na Bíblia a respeito de animais limpos e imundos é encontrada em Gênesis capítulo 7, versículo 12, quando Noé foi instruído a levar sete, ou mais provavelmente sete pares, de cada espécie de animais limpos e apenas um par de cada espécie de animais imundos. Quando Deus disse a Noé que construísse uma arca gigantesca, ele deu detalhadas instruções sobre a sua composição, tamanho e esboço, mas, por outro lado, a Escritura registra que Deus não viu necessidade alguma de instruir Noé sobre quais criaturas eram limpas e quais eram imundas. A instrução de Deus e a resposta de Noé indica claramente que Noé entendeu muito bem o que Deus disse e já sabia quais eram as criaturas que eram limpas e quais não eram. Ao fim do dilúvio, Deus disse a Noé: "Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde." Está em Gênesis, capítulo 9, versículo 3. Isso não significa, contudo, que todos os animais e ervas eram adequados para o consumo humano. Por exemplo, muitas criaturas e ervas, pela sua natureza, são perigosas, venenosas e colocam nossa saúde em risco. O ponto que estava a ser feito aqui era que, embora poucos homens tivessem sobrevivido e grandes e perigosos animais tivessem sido preservados, Noé e sua família não tinham necessidade de temer esses animais. O versículo clarifica bem que os animais eram para o benefício do homem. Como uma entidade, todos os animais foram entregues às mãos do homem, da mesma forma que as plantas verdes também foram entregues. Observe bem o paralelo. Algumas plantas verdes são adequadas para alimentação, enquanto outras são adequadas para materiais de construção, outras para beleza e prazer, e algumas são venenosas e podem causar doenças e levar à morte quando ingeridos. Da mesma forma, alguns animais são úteis para fornecer comida, enquanto outros fornecem fibras para roupas. Outros ajudam no trabalho da terra ou ajudam a proteger-nos de perigos. E tal como as plantas venenosas, alguns animais não são destinados a serem consumidos. Sempre que animais são mencionados nas Escrituras como fonte de alimento ou em conexão com sacrifícios, mesmo antes de Israel receber a antiga aliança no Monte Sinai, eles são invariavelmente animais designados limpos. Citado em Gênesis capítulo 15, versículo 59. Perdão, no versículo 9. Capítulo 15, versículo 9. Bezerra, cabra, carneiro, rola, pombinho. Em Gênesis, capítulo 22, versículo 13. Carneiro. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 5. Cordeiro ou cabrito. É bem claro que a lei de carnes limpas e imundas antecede a antiga aliança, independentemente de que função que elas possam ter desempenhado nessa aliança. Quando o sistema levítico foi estabelecido, foi necessário codificar uma série de assuntos que já estavam em vigor por bastante tempo. Duas seções da Bíblia, Levítico 11 e Deuteronômio, capítulo 14, versículos 23 a 21, codificam quais são as criaturas que foram separadas como adequadas para alimentação e quais não são. O termo usado para designar aqueles animais cuja carne é aceitável para o alimento é limpo, enquanto o termo utilizado para aqueles que não são adequados para o alimento é imundo. É importante que nós façamos diferença entre o imundo e o limpo. Citado em Levítico, capítulo 11, versículo 47. Compare com Ezequiel, capítulo 22, versículo 26 e capítulo 44, versículo 23. A Escritura não revela exatamente por que Deus designou certas carnes de animais como sendo adequadas para alimentos, enquanto que outras carnes não são aceitáveis. Pode haver motivos de saúde ou razões simbólicas, ou como parece ser, ambas as razões. Deus certamente sabe como e por que ele criou cada animal. No entanto, mesmo se as determinações de Deus neste assunto fossem puramente apenas um teste de obediência, ele, o Criador de toda a vida, tem pleno direito de tomar essas decisões. Várias passagens do Novo Testamento indicam que as leis de carnes limpas e imundas ainda eram observadas por Jesus Cristo e seus seguidores. Visto que os líderes religiosos da época de Jesus estavam tão ansiosos de ter desculpas para acusá-lo de violar as interpretações que eles entendiam da lei religiosa, é importante tomar nota que não há nenhum registro de que eles jamais o tivessem confrontado sobre os seus ensinamentos e práticas no assunto de carnes limpas e imundas. Se ele tivesse defendido a ideia de que poderíamos comer animais imundos, isso teria sido uma oportunidade ideal para manchar sua reputação perante a multidão, visto que eles ficariam horrorizados com tal ideia. A declaração de Jesus na passagem de Marcos, capítulo 7, versículo 19, que é frequentemente citada erroneamente, teria insultado os religiosos se eles tivessem interpretado a sua declaração da mesma maneira que muitas pessoas fazem hoje. Sua referência aqui a ficando puras todas as comidas é frequentemente pensado que se refere a ele declarar toda a carne limpa, mas sua declaração realmente refere-se a todos os alimentos serem removidos para fora do corpo através da eliminação física. Isto não tem nada a ver se carnes são consideradas limpas ou imundas. Atos 10, outra passagem que é hoje geralmente mal entendida, mas na verdade ilustra poderosamente o entendimento da Igreja durante o período do Novo Testamento sobre carnes limpas e imundas, embora este não é o objetivo principal da visão aqui descrita. O apóstolo Pedro recebeu uma visão de Deus que orientou a levar a mensagem do Evangelho aos gentios, aos que não eram israelitas. Durante esta visão, Pedro por três vezes recusou comer dos animais imundos que lhe foram apresentados e ficou pensativo sobre o significado da visão, até que Deus lhe revelou que era na verdade a respeito de pessoas, realmente não era a respeito de animais limpos e imundos. Foi revelado a Pedro que nenhum ser humano deve ser considerado comum ou imundo. Citado em Atos, capítulo 10, versículo 28 a 29. Este capítulo termina com o Espírito Santo ser dado aos da casa do gentio, Cornélio, como prova de que a chamada de Deus ao arrependimento e à salvação já estava aberta a pessoas de todas as nações. Versículos 44 a 48. Vê também em Atos, capítulo 11, versículos 1 a 18. Embora este trecho da Escritura tenha sido usado para reivindicar a permissão para comer animais imundos, este trecho indica claramente o contrário. O evento aqui teve lugar vários anos após o início da história da Igreja no Novo Testamento, mas mesmo assim Pedro rejeitou a ideia de comer carne imunda, até mesmo protestando dizendo que nunca comi coisa alguma comum e imunda. Citado em Atos, capítulo 10, versículo 14. Paulo, em um trecho citado anteriormente, escreveu de criaturas que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. E descreveu que essa toda criatura de Deus é boa, porque pela palavra de Deus e pela oração santificada. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 5. A palavra santificada, que foi usada para descrever toda essa criação, significa separada e leva a dupla conotação de serem separadas de algo, assim como separadas para algo. Os únicos animais separados pela palavra de Deus, a Bíblia, são os que são listados como limpos. Eles foram separados de todos os outros animais e para a nutrição do homem. A carne dessas criaturas, designadas como apropriadas para o alimento, deve ser recebida com graças por aqueles que acreditam e conhecem a verdade. Carne de animais designados como imundos é imprópria para o consumo humano e não deve ser comida. Deus deu outras leis alimentares que também são importantes tomar nota. Ele declarou, como um estatuto perpétuo, que o seu povo não deve comer nenhuma gordura ou sangue. Está em Levítico, capítulo 3, versículo 17. No capítulo 7, versículo 22 a 26. No capítulo 17, versículo 10 a 14. E no capítulo 19, versículo 26. Em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 16. E no 23 e 25. No capítulo 15, versículo 23. Em 1 Samuel, capítulo 14, versículos 33 a 34. E Ezequiel, no capítulo 33, versículo 25. A gordura proibida é a de mamíferos e não de aves. E é a gordura de cobertura que pode ser removida e não a gordura marmorizada na carne. A restrição de comer sangue é aplicável a ambos o sangue de mamíferos e ao de aves. A exigência de que o sangue seja drenado toda a carne antes de ser comida até foi mesmo comunicada pelo apóstolos do Novo Testamento aos gentios convertidos, os quais estavam acostumados a comer animais estrangulados sem drenar o sangue, citado em Atos, capítulo 15, versículos 19 a 20, e no 28, nos versículos 28 e 29. Como Deus diz em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 25, não comerás, para que bem te suceda, a ti e a teus filhos, depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor.